Bom dia, Pardal. Mais uma semana.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, nossos ouvintes. E bom dia aos nossos assistentes, os nossos acompanhantes pelas redes sociais. Mais uma semaninha. A luta continua. Mesmo que online.
Bom dia, Pardal. Quer dizer que o INSS vai cumprir aí automaticamente as ordens judiciais para a implantação dos benefícios assistenciais. Explica aí para a gente, Pardal.
Sabe o que acontece, Tânia? Como é que chama aquele monte de notícias que a assessoria de imprensa manda para as redações? Tem
Os
um nome.
releases? Os
Isso,
releases?
mandaram o release, manja. A assessoria mandou o release, se vangloriando que vão pagar automaticamente, prestem atenção, vão pagar automaticamente as ordens judiciais que determinarem a implantação de benefício assistencial de um salário mínimo. Hã? Como é? Olha, em primeiro lugar, vamos falar bem sério mesmo. Ordem judicial, meus companheiros, é para cumprir. Você pode divergir dela, você pode falar mal dela, você pode até, em alguns casos, recorrer, entrar com ação rescisória, é o diabo. Mas é para cumprir. Quando o juiz determina, seja transitado em julgado, seja por antecipação e tutela, o juiz determina o INSS. Institua, coloque esse benefício, acabou. A obrigação é cumprir. E vou dizer mais: a obrigação é cumprir, e normalmente a ordem judicial tem prazo, entendeu? Tem aquele prazinho, 15 dias a partir do momento que você toma conhecimento, 30 dias até, 60 dias até se quiser. Mas tem prazo, não é? E aí ele vem o palhaço soltar um release contando de boca cheia, como se fosse assim um baita milagre, que em razão das relações internáuticas entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, eles poderão cumprir automaticamente as ordens judiciais de implantação de benefício assistencial de um salário mínimo. Olha, pessoal, vou dizer para vocês, a confusão do INSS em cumprimento de ordem judicial é coisa antiga, não é coisa nova. Tem coisa, inclusive, que chega a ser engraçadinha. O INSS, em alguns casos, deixava de cumprir ordem judicial em prejuízo próprio, em prejuízo do seu próprio patrimônio. Vou dizer quando é que acontecia. Acontecia não, hein? Ainda acontece. O juiz determina, o tribunal determina, que o INSS instaure, coloque ou recoloque um auxílio-doença pelo prazo mínimo de 6 meses, ficando depois a perícia médica a cargo do réu. Entendam, está escrito lá na decisão, ó, tem que retornar ou tem que colocar o auxílio-doença para esse infortunado durante o prazo mínimo de 6 meses e depois fica sob seu encargo chamar para a perícia e ver se continua recebendo ou se converte para aposentadoria por invalidez ou, quiçá, se cancela mesmo porque ele tem condição de voltar ao trabalho. Ao invés disso, o INSS pagou anos a fio, juro para vocês, anos, não foi uma vez ou outra, muito tempo. Então, o cara ganhava a recolocação de auxílio-doença e ficava 5, 6, 10 anos recebendo aquele benefício sem a devida perícia. Sabem o que que deu? Bem simples, eles inventaram a partir daí aquele arrastão pericial sem vergonha, que até eu fui até a Câmara Federal, inclusive, um momento que nos deram espaço para dizer o quanto isso é absurdo. Pois bem, o arrastão pericial não só colocou auxílios-doença que deveriam ser extintos mesmo, como extinguiu aposentadorias por invalidez. Ou seja, o INSS concedeu o benefício, depois o próprio INSS disse que não. Mas, inclusive, é até interessante, porque agora, para eles, a aposentadoria por invalidez chama aposentadoria por incapacidade permanente. Se é permanente, como é que pode estar cassando depois? Alguma coisa está errada. Bom, não vou nem discutir isso aí, porque nós já conversamos bastante sobre o arrastão pericial. O nosso problema mesmo é que o desgoverno, esses desgovernos golpistas, desde 16, vem aplicando o tempo inteiro, mostrando que é preciso destruir o Estado, acabar com o INSS, privatizá-lo, que é o que eles queriam na época. Eles queriam mesmo privatizar. E aí, eu sempre dizia, dá um trabalho danado para os advogados. Primeiro, no processo do conhecimento, onde o INSS é condenado à concessão do benefício. E depois, no processo de execução, para fazer o cálculo do que deve o INSS e, especialmente, para colocar o benefício em vigor, para que o INSS pague efetivamente o benefício do sujeito que foi cortado. É aquela velha historinha, né? Má vontade de derrotado em poder judiciário é um negócio que tem sobrando. Às vezes, é preciso que o juiz determine, inclusive, graves punições. Já houve casos em que o juiz teve que determinar, se não se implantar o benefício, a prisão do superintendente do INSS. Então, imaginem a briga como é. Bom, agora, o INSS, como se fosse uma boa ação, está dizendo o seguinte: quando o Poder Judiciário nos condenar a conceder um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, automaticamente nós vamos fazer funcionar. Vamos pensar isso direito. Em primeiro lugar, todo mundo aqui lembra, que eu já falei um monte de vezes, que a DataPrev era o sistema informatizado mais avançado que existia. A DataPrev é que tinha a capacidade plena de funcionamento. Tanto que nós já dizíamos há muito tempo, existe uma portaria que define que toda vez que um cartório dá uma certidão de óbito, é preciso comunicar ao INSS com aquele CPF para que seja extinto um benefício que aquele falecido receba. Eu, na época, dizia o seguinte: é bacana isso, só que o que eles deviam dizer é o seguinte: deve comunicar também se tem viúva. Porque se tiver viúva, mesmo que ela não peça, nós vamos conceder a pensão por morte. Que ilusão, não é? Então, vejam bem, o que eu estou reclamando é que eles agora vêm dizer que vão cumprir automaticamente a ordem judicial apenas de forma restritiva. Atenção! O Poder Judiciário foi digitalizado. Demorou muito tempo, mas com a pandemia teve que ser mais rapidinho. Então, o Poder Judiciário está digitalizado. A relação digital, a relação internáutica entre as decisões do Poder Judiciário e as obrigações do Poder Executivo não tem nenhuma dificuldade. O problema é, por que que eles estão afirmando que vão pagar apenas os benefícios de um salário mínimo de caráter assistencial? Eu respondo, porque eles querem uma desculpa para cada vez mais adiar o cumprimento de ordens judiciais em pensões e aposentadorias que ultrapassem o ridículo valor de um salário mínimo. Então, é dureza, né, pessoal? O que eu fico bravo e venho denunciar é exatamente isso. Esses caras ficam soltando releases, dizendo que são bacanas, que são bonzinhos, mas, na realidade, eles tentam fazer o INSS não funcionar. Eu já disse aqui e repito, o INSS não funciona porque não quer funcionar. O INSS está atropelando porque assim é a vontade política do atual desgoverno. Vejam, nós temos 2 milhões de processos administrativos aguardando a sua decisão. Nós temos um monte, talvez 1 milhão e 300 mil, perícias médicas aguardando para serem feitas. E eles continuam fazendo um monte de absurdos. Eles continuam não chamando o devido concurso para poder fazer com que o INSS recomponha aquele pedaço enorme que aposentou-se por medo das mudanças que vinham acontecendo. Pessoal, tinha muita gente decente do INSS, muito funcionário de carreira, que nas condições atuais, como já tinha o seu direito, aposentou-se porque entende que não tem mais Estado para servir. Não tem mais Estado, não tem mais poder público, não tem mais vontade pública. E com isso, nós perdemos muita gente boa do INSS. Agora, está essa porcaria e os caras vêm com esse releasezinho sem vergonha. Pessoal, não tenham dúvida. Querendo, é possível o cumprimento das ordens judiciais em um quarto do prazo que os juízes determinam. Se eles fizessem isso, teriam um pouco de vergonha na cara. Mas não cumprem nem o prazo que o juízo determinou. São muitas vezes que eu peticiono uma, duas, três, quatro, até o momento em que o juízo, mediante grave ameaça, consegue fazer cumprir a sua decisão. Absurdo, né, Tânia? É um absurdo, né, Rodrigo? Essa palhaçada que eles querem transformar o Estado. Prestem muita atenção, ouvintes e povo que nos acompanha. É preciso entender tudo o que acontece a partir do golpe de 16, porque, como eu já disse e vou repetir muito, nós queremos o Estado do bem-estar de direito. O neoliberalismo quer o chamado Estado mínimo, mas o fascismo quer mesmo destruir o Estado que está aí para que possa implantar o seu Estado autoritário. Vamos resistir, pessoal, vamos resistir, vamos para o enfrentamento.
Pardal, isso tudo faz parte aí desse projeto de destruição do governo que estamos sendo submetidos, né? Mas eu queria também sua opinião. Na semana passada, saíram muitas notícias sobre a questão dos médicos peritos, né? Que foram aí colocados como os vilões, né? Porque se recusaram a ir até as agências que não estavam oferecendo as condições mínimas para eles trabalharem. E, por outro lado, também, numa outra ponta, ficaram muitas pessoas dependendo dessa perícia para poder garantir aí o seu recurso, né? E eles foram colocados aí como os vilões que não querem trabalhar, e a sociedade aí acompanhou toda essa história. E no o governo
inicial, eles eram aliados, o governo fazia carinho, mas ainda o governo pagava R$ 70 de extra se eles fizessem uma perícia no arrastão, atenção, dentro da sua própria jornada de trabalho. Tânia, eu tô doido para ver patrão que paga hora extra sem existir hora extra.
Hã? Assim é bom, hein, Tânia?
O que está acontecendo? Nesse momento, os peritos, que são os vilões para eles, têm toda a razão no que estão fazendo. Não há razão de correr risco na situação atual. Agora, nos tempos de governos democráticos, eu lembro, eu tive uma discussão muito boa com alguns tecnocratas do bem, né, que diziam que o problema da perícia era o seu custo. Vejam bem, se o problema da perícia é o seu custo, não restam dúvidas que a saída correta é a concessão do auxílio-doença até um certo período, mediante laudo médico. Laudo médico, entende? O médico que tem CRM, que responde pelo que assina bonitinho, escreve lá: esse peão não pode trabalhar nos próximos 45 dias. Logo, o patrão paga 15 e 30 dias ele auxílio-doença. O INSS deveria conceder desta forma, eu diria, até 120 dias sem perícia médica, se não até 90, que seja. Mas seria preciso que o auxílio-doença, até um certo período, não exigisse perícia médica do INSS. Ah, e os fraudulentos, como é que fica? Eu não tenho dúvida, tá? Fraudulento vai pra cadeia. Eu sempre me lembro, teve um psiquiatra aqui da nossa região que foi preso porque dizia no telefone que fazia barba, cabelo e bigode. É, dava o atestado médico, ensinava o cara a se comportar, porque era psico, né? Ainda dava uma pirulinha pro cara babar. Pô, o cara foi preso, meus amigos, foi preso. E depois, matou-se, suicidou-se. Então, evidentemente, pessoal, fraude é denunciar e botar na cadeia. O problema é que a dependência para a concessão de benefício de uma perícia que não pôde existir durante 6 meses e nem vai poder existir se não tiver condições dignas. Condições dignas não apenas para o médico, mas também para o pobre fragilizado, o infortunado, o arrebentado que está ali pedindo para poder comer. Então, esses absurdos, evidentemente, poderiam ser absolutamente resolvidos com essa forma que eu estou dizendo. A concessão do benefício auxílio-doença até um certo período sem a necessidade de perícia médica do INSS. Lembrando, o médico que assina lá o relatório, que assina o laudozinho indicando o tempo de afastamento, responde, inclusive, criminalmente pelo que escreveu e assinou. Então, não dá para ter muita dúvida, tá bem? O que eles estão fazendo mesmo é jogando a vilania para o servidor perito médico e jogando o arrebento, jogando a violência em cima do pobre coitado, que se não vai morrer da doença que tem, vai morrer de fome. É isso que está acontecendo. Então, esse é o grande problema que está aí colocado. Vamos pensar em verdade o que deve ser feito? Aí eu dou esse caminho. É um caminho que possibilita efetivamente o cumprimento da lei sem nenhuma dificuldade. Quem falar que vai ter fraude demais, ou é mentiroso, ou é fraudulento, gosta da coisa, tá certo? A vida não é assim não, tá bom? O povo, em geral, não é fraudulento. Vejam, nós temos aqui uma instituição pública, que é o INSS, se vangloriando de demorar a concessão, e outro dia, num dos releases que eles soltam por aí, eles se vangloriaram de negar mais da metade dos benefícios que foram requeridos. O que é isso? Eles estão dizendo que mais da metade do pobre coitado que pediu o benefício está mentindo. Não dá para ser assim, né, pessoal? Evidentemente, a ideia desses pilantras é, sem dúvida alguma, acompanhar o ditame fascista. Eles querem a destruição do Estado que existe para que possam implantar o seu Estado autoritário, autoritário do campo econômico até o campo comportamental. É isso que esse imbecil que, infelizmente, preside o Brasil, fica o tempo todo colocando, fica o tempo todo levantando. Bom, a briga é essa aí, Tânia. Evidentemente, podia ser diferente, dá para trabalhar diferente. É que quando o Instituto Nacional do Seguro Social não está a serviço do segurado, evidentemente, não dá para esperar muita coisa.
É isso aí, Pardal. Mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, que é sempre uma aula, né, aqui de Previdência Social. É assim como eu acho que todos os ouvintes, todos os internautas, né, aprendem bastante. Obrigada, Pardal.
Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, ouvintes e acompanhantes. Para mim é sempre um prazer e uma alegria estar aqui e poder vir discutir conhecimento para que o povo exija o que tem direito.
É verdade. Tchau, Pardal.
Sua coluna é boa e com um cafezinho, melhor ainda.
Tomando um cafezinho. Beijo.
Tchau, Pardal. Boa semana.
Tchau, até semana que vem.